Senhor presidente desta sessão, nosso senador Assir Lucas, nossas senadoras, nossos senadores, eu acredito que nesta legislatura o Congresso Nacional, o Senado Federal, a sociedade brasileira aprofundará, esses vários setores aprofundarão um grande debate sobre o projeto de nação. Esse país não tinha o hábito de discutir planejamento. Quando muito, discutir um planejamento para um período de governo. Mas um planejamento para 20 anos, 30 anos, 50 anos, assistimos isso com Juscelino Kubitschek. A partir dali, basicamente, o Brasil deixou de se planejar. Até porque nós tínhamos uma inflação anual que ultrapassava a casa dos 2000%. Chegamos, em algumas situações, a 85% apenas do mês de inflação nesse país. E esta realidade, juntamente com um processo de endividamento público, interno e externo, inviabilizava qualquer planejamento de médio e longo prazo. O Brasil tem feito um esforço muito forte, da década de 90 para cá, para superar esses grandes obstáculos que nós tínhamos no crescimento econômico, na inclusão social, na distribuição de renda e no planejamento nacional. Eu lembro muito bem que nas décadas de 80 e 90, o grande debate nesse país era como diminuir o desemprego, como diminuir as perdas do poder de compra, da massa salarial e do salário mínimo. Chegamos nesse 2011 com outro debate, no que diz respeito à reposição da inflação nas negociações salariais, no salário mínimo, nas políticas de recuperação do poder de compra da classe trabalhadora, não se discute inflação nesse país. O que se discute é ganho real, é participação nos lucros, é a produtividade. Portanto, é um outro momento de discussão do mundo entre o capital e o trabalho. Se nós vamos para o mundo do emprego, durante a década de 80 e a década de 90, nós gerávamos em média 500 mil empregos por ano. Nesses últimos 8 anos, nós estamos fechando com 15 milhões de empregos a mais com carteira assinada comparado com o que nós encontramos em 2003. Se nós pararmos para analisar a relação CAGED, que é um documento preenchido pelos empregadores do Brasil, onde traz os empregos gerados, os empregos rescindidos, o saldo nesses 8 anos são de 15 milhões de novos empregos. E é por isso que nós temos hoje a menor taxa de desemprego dos últimos 30 anos, algo em torno de 6%. Nós aprendemos de que ao longo da nossa história, todos os países que chegam à taxa de desemprego de 5%, ele está em pleno emprego. É verdade que ainda precisamos fazer muito mais. Eu lembro muito bem da década de 80, da década de 90, em que um filho nosso saía de uma faculdade de engenharia e ia dirigir táxi, porque não tinha a indústria da construção civil para absorver a mão de obra desses engenheiros. Nesse 2011, no final de 2010, nós tínhamos que importar engenheiros civis para dar conta do nosso parque industrial da construção civil, porque não tínhamos mais mão de obra suficiente para atender. Nesse 2011, estou assistindo o Sistema S, num esforço muito grande para formar pedreiros, técnicos da construção civil, serventes, porque não temos mais mão de obra nesse setor. E é esse grande esforço nacional em que a sociedade brasileira está discutindo para que esse país, ao término do ano de 2020, seja, no mínimo, a quinta potência econômica do planeta. Se nós voltarmos a 2003, nós éramos a 11ª potência econômica do planeta. Finalizamos esse 2010 na 8ª posição e tem uma série de estudos que, se esse país continuar crescendo pelo menos 5% ao ano, nós chegaremos em 2015 sendo a 5ª potência econômica do planeta. Mas não queremos apenas crescimento econômico, queremos também inclusão social e distribuição de renda. E talvez seja essa a grande inovação do governo Lula. A nossa academia, havia nos ensinado nas décadas de 80 e 90, que era impossível um modelo no Brasil que conjugasse crescimento econômico com distribuição de renda e com inclusão social. Esse debate foi fruto de muitas teses, de muitas discussões, e nós chegamos ao governo com a nossa base aliada, com os empresários do Brasil, com os trabalhadores, com a sociedade brasileira, para deixar claro que é possível ter um outro projeto, um projeto que tenha crescimento econômico. Estamos crescendo em patamares muito maiores do que a década de 80 e 90. Precisamos continuar crescendo ainda mais para que possamos ser a quinta potência econômica do planeta, como estamos planejando o Brasil. Precisamos continuar gerando mais emprego, mas precisamos também qualificar a mão de obra dos nossos trabalhadores, da nossa juventude, para dar conta a essa demanda. E este Brasil e este país, em 1997, baixou uma resolução proibindo a União de criar escolas técnicas federais para qualificar e capacitar a nossa mão de obra. Nós tivemos, ao longo da nossa história, até 2003, a instalação no Brasil de 109 escolas técnicas profissionalizantes, que hoje são nossos IFETs. A última delas ainda foi da época do nosso presidente Itamar Franco. De lá para cá, nosso presidente, não tivemos nenhuma outra escola técnica até 2003. Tivemos, pelo Sistema S, um conjunto de iniciativas voltado para isso. No governo Lula, foram 289 novas escolas técnicas que começamos a construir nesse Brasil. Uma boa parte delas já entregues e as outras em fase de conclusão. Criamos o programa Brasil Profissionalizado, a partir de 2007, por dentro do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. E só o nosso estado, o estado do Ceará, está construindo 128 escolas do ensino médio profissionalizante, onde vamos ter, no mínimo, 60 mil jovens em tempo integral, fazendo o ensino médio, se preparando para ir para a universidade, mas também qualificando a sua mão de obra para assumir os bons empregos que nós geramos no Nordeste e no Brasil. Este país, até 2003, se envergonhava quando assistia a representante do Fundo Monetário Internacional chegando aqui todo mês para avaliar as nossas contas públicas, como se nós fôssemos incapazes de gerir a nossa realidade. O presidente Lula, com a sociedade brasileira, liquidou o Acordo de Paris, quando o Brasil teve dificuldade na década de 80 e o Clube de Paris socorreu as nossas finanças públicas.
Vossa Excelência, permite?
Pois não, nosso presidente.
É a primeira parte que dou aqui.
Para mim é uma grande alegria ter o nosso presidente Omar Franco.
Mas eu fico entristecido vendo um senador da sua qualidade voltar a uma tecla que ao longo do tempo, depois que deixei a presidência da República, tenho observado. Vossa Excelência não usou a expressão, só faltou isso, nunca antes nesse país. Porque para Vossa Excelência parece, Vossa Excelência acabou de dizer agora, que o Brasil surgiu depois de 2003. Excelência, eu quero lembrar que durante o meu governo, e Vossa Excelência falou em inflação aí, mas não se referiu. A inflação no meu período, Excelência, era de 4% ao dia, ao dia. Quem é que podia fazer planejamento com a inflação de 4% ao dia? Não agora com a inflação de 4% ou 5% ao ano. Vossa Excelência, sobretudo do PT e do meu ex-PMDB, tem a mania de achar que o Brasil foi inventado agora no governo do presidente Lula. Eu costumo até dizer que daqui a pouco, Vossa Excelência, vão dizer que foi o presidente Lula que abriu os portos, não foi Dom João VI. Então é preciso fazer justiça. Aqueles que já foram alguma coisa nesse país, que tentaram durante o seu mandato realizar aquilo que era possível à época. Vossa Excelência, pelo menos, já citou Juscelino Kubitschek, nem Juscelino Kubitschek era citado. Tudo é o governo Lula, do governo Lula para frente. E a gente fica até triste, sabe por quê, meu caro senador? É porque aqueles que já foram presidente escutam nunca antes e não reclamam, não protestam, como se eles não tivessem feito nada. Então, eu peço desculpa por essa intervenção, mas lhe dizer com a maior seriedade que antes do governo Lula, não houve apenas a minha presidência, houve muitos presidentes desse país que fizeram tanto ou mais que o senhor presidente Lula. Obrigado, senhor.
Novo senador Itamar Franco, eu quero registrar, e se o senhor pegar as notas taquigráficas, vai ver lá com toda a clareza de que eu registrei que o Brasil era impossível de fazer planejamento porque tinha uma inflação em torno de 2.000% ao ano e chegamos a 84% no ano de 89. Se o senhor tiver o cuidado, o senhor vai ver de que eu fiz questão de registrar isso, porque acompanho essa atividade e sei que é impossível fazer planejamento num processo inflacionário que nós tivemos nas décadas de 80 e 90. Portanto, nós estamos construindo 289 escolas técnicas profissionalizantes exatamente para formar mão de obra, porque hoje a grande dificuldade do Brasil não é mais gerar emprego, é como preencher os empregos já existentes, porque oferecemos emprego e temos trabalhadores jovens e homens e mulheres procurando emprego, porque nas décadas de 80 e nas décadas de 90, nós não tivemos o cuidado para formar essas mão de obras para um Brasil que voltava a crescer. É verdade que esse processo só acontece porque a sociedade brasileira voltou a acreditar no Brasil, voltou a acreditar nas suas instituições, voltou a acreditar na sua própria capacidade de gerar riqueza, gerar trabalho e distribuir renda. Exatamente por isso, nós precisamos continuar dando as condições para que cada vez mais a nossa educação possa ter investimento. Nós tivemos um presidente da República que não era doutor, que não teve a oportunidade de passar pelas universidades, mas no seu governo foram criados 14 novas universidades públicas, gratuitas e de qualidade. E temos mais 83 campos avançados instalados no Brasil, que são os embriões de novas universidades. E é este debate em que tivemos uma elite que até ontem governou o Brasil, que não gosta de fazer e quando vê os números procura desqualificar, como assisti há pouco tempo aqui, o líder do maior partido de oposição dizer que era um estelionato. Nós encontramos o Brasil em 2003, que precisava pagar as dívidas com o Fundo Monetário Internacional da falência do Brasil em 98 e em 2002. Liquidamos totalmente essas obrigações e, a partir dali, nunca mais precisamos da tutela do Fundo Monetário Internacional para dizer aos 190 milhões de homens e mulheres que vivem no Brasil o que nós devemos fazer. Nós encontramos uma dívida pública externa em que as nossas reservas internacionais eram insuficientes para pagar. Estamos fechando o ano de 2010 com mais de 250 bilhões de dólares de reserva internacional, exatamente para servir de colchão para, nas crises e nas dificuldades, podemos fazer uso. E é por isso que a imprensa brasileira, os setores especializados, todos registram de que o saldo internacional liquida todas as dívidas internacionais e ainda tem um saldo razoável para o Brasil. E isso só foi possível porque em 2002 a nossa exportação somou algo em torno de 59 bilhões de dólares. Nesse 2002 nós exportamos 201 bilhões de dólares. E é o mesmo empresário, é o mesmo país, é a mesma sociedade. Deixando claro que quando a sociedade se estrutura, quando as suas instituições se fortalecem, a nossa economia pode crescer. É verdade, temos problema na balança de contas correntes. Precisamos enfrentar esse debate. E para enfrentar esse debate, tem alguns gargalos que vamos aqui discutir para construir, conjuntamente com o Congresso Nacional, com a sociedade brasileira, para evitar que continue crescendo o déficit em contas correntes, que é diferente de balança comercial. Sabemos onde estão esses problemas e precisamos dialogar a forma de superar, desde as viagens internacionais até a remessa de lucros, que são esses dois grandes fatores que hoje contribuem para o crescimento dos déficits de conta corrente, e queremos construir democraticamente uma saída para isso. Temos convicção também de que este país, que se prepara para ser a quinta potência econômica do planeta, só chega a este resultado com um grande esforço de toda a sociedade brasileira. Por isso, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que faz hoje 31 anos de história, que participou do grande debate da democratização desse país, ao lado dos outros países, dos outros instituições políticas e também das lideranças políticas brasileiras, que permeamos os anos de 80 e 90 ajudando na construção desse projeto. Temos convicção de que essa nação forte, estruturada e participante de um processo social que diminui as desigualdades, que combate a fome, que quer erradicar a miséria, só é possível com a unidade de todos nós. Por isso, senhor presidente, esta é a tribuna, este é o espaço para se fazer um grande debate e projeto de nação, ao invés de ficarmos aqui dizendo que alguém praticou esse estelionato ou aquele outro processo. Eu sou um daqueles que aprendi, depois de 16 anos de vida pública aqui no Congresso Nacional, a compreender que é com diálogo, que é com somatória, que é trazendo tudo que tem de positivo nos mais variados setores da sociedade brasileira, que é possível construir um novo Brasil, um Brasil mais justo, mais fraterno e mais integrado. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Pois não, senador.
Para registrarmos aqui as honrosas presenças do deputado Pastor Antônio, do Poder Legislativo Estadual, e também da primeira mulher presidente do Poder Legislativo Sergipano, a deputada Angélica Guimarães, presidente. Muito obrigado.